Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Empresários e representantes de 56 países de olho em oportunidades no Brasil.
Fórum de Investimentos Brasil termina em São Paulo.
E governo apresenta plano de concessões e privatizações em portos e aeroportos. Raquel Setz.
Até 2022, o governo pretende conceder 41 aeroportos à iniciativa privada.
E parcerias com a iniciativa privada vão ajudar a promover mais segurança aos brasileiros.
Para ministro da Justiça, Sérgio Moro, algo fundamental para o crescimento do país.
Falta de justiça, corrupção disseminada, afugenta investidores.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lançada mais uma etapa de construção do submarino Humaitá.
Projeto tem transferência de tecnologia entre Brasil e França, desenvolvendo indústria nacional.
Para presidente Jair Bolsonaro, o submarino vai garantir a soberania do país.
Mais que investimento, essa é a garantia da nossa liberdade e da nossa soberania.
Plano emergencial pode evitar que petróleo que atinge praias do Nordeste chegue ao Rio São Francisco.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Terminou hoje o Fórum de Investimentos Brasil, uma iniciativa do governo para atrair investidores nacionais e estrangeiros para oportunidades no país.
E nós vamos falar ao vivo com o repórter Ricardo Ferraz, que tem mais informações sobre o último dia do encontro.
Boa noite, Ricardo. Como foram esses dias de fórum?
Boa noite, Gabriela, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Foram 2 dias de seminários e exposições para mostrar que o governo brasileiro está comprometido com o controle dos gastos públicos e com a liberdade econômica. Durante o Fórum de Investimentos 2019, o presidente Jair Bolsonaro e vários ministros do governo expuseram para uma plateia composta por investidores de 56 países, empresários e executivos das principais empresas globais, as medidas e políticas públicas implementadas pelo governo para melhorar o ambiente de negócios.
E Ricardo, quais foram os principais temas discutidos hoje no fórum?
Gabriela, hoje foram discutidos temas como democratização do sistema financeiro, com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o novo ambiente de negócios e padrões internacionais, com o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranis. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também participou do fórum. Ele destacou o sucesso das concessões de serviços públicos à iniciativa privada. A repórter Raquel Setz acompanhou a palestra do ministro. Vamos ouvir.
O ministro Tarcísio de Freitas lembrou as 27 concessões à iniciativa privada que foram feitas em 2019 na área de infraestrutura e afirmou que o programa traz benefícios para a população.
O usuário, aos poucos, ele vai percebendo o porquê da gente ter um programa de concessão. Eu tenho certeza que o usuário do aeroporto de Florianópolis está percebendo bem isso agora, né? Porque ele dormiu numa rodoviária e acordou num aeroporto de classe mundial.
Até 2022, o governo pretende conceder 41 aeroportos à iniciativa privada. A concessão de portos também está na pauta do governo. A expectativa é concluir o estudo para a concessão do Porto de Vitória do Espírito Santo em agosto do ano que vem e do Porto de Santos, em São Paulo, em 2021. Para o ministro da Infraestrutura, a desestatização vai melhorar o funcionamento dos portos.
A gente parte da noção que os contratos são de longo prazo, são contratos que precisam ter bons mecanismos de resoluções de conflitos, bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro. Estamos aprimorando a arbitragem para dar segurança jurídica, para evitar o excesso de judicialização. Estamos levando muito a sério a questão meio ambiente. Então, a gente tem um programa que é bastante sofisticado, bastante vigoroso e que atende em cheio a expectativa dos investidores ao redor do mundo.
O ministro Tarcísio de Freitas também informou que as rodovias de todo o país vão passar por obras de melhoramento. Reportagem Raquel Setz.
Nesse painel sobre infraestrutura foram debatidos também os desafios para a modernização dos aeroportos. Executivo da área de aviação, John Rogerson, presente ao debate, disse que o Brasil oferece muitas oportunidades de investimento no setor.
A oportunidade que existe no Brasil é muito, muito grande. O brasileiro viaja muito pouco, viaja menos do que mexicano, menos do que colombiano, menos do que chileno. Nós temos que consertar isso, nós temos que resolver o problema da infraestrutura, nós temos que reduzir os custos e se fizermos isso, muito mais gente vai viajar.
E como foi, Ricardo, a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública no fórum?
O ministro Sérgio Moro reconheceu que a violência afeta diretamente os investimentos no país. Ele fez um balanço das ações do Ministério na área. O repórter Dila Soldi conta como foi a exposição do ministro.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que a insegurança afeta os investimentos e ambiente de negócios. Ele destacou a atuação do Ministério, focada em três pilares: combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta.
Falta de justiça, corrupção disseminada, afugentam investidores que ficam reticentes em colocar o seu dinheiro em um ambiente de negócios eventualmente prejudicado pelo crime, seja de corrupção, ou seja, pela criminalidade violenta ou pelo crime organizado.
Sérgio Moro também destacou as ações desenvolvidas na área da segurança em todo o país. Ele citou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em episódios como os ataques promovidos no início do ano por organizações criminosas no Ceará e falou das operações permanentes nas fronteiras. O ministro também explicou aos investidores como se organiza o projeto Enfrente Brasil, que começa a implantar ações de combate ao crime em 5 municípios brasileiros. Sérgio Moro disse ainda que o combate ao crime deve contar com a participação da iniciativa privada.
São projetos em gestação, parcerias público-privadas no âmbito do sistema carcerário, seja para construção, reforma de presídios, ou seja até mesmo operação de unidades. Nós temos alguns bons exemplos do Brasil de estabelecimentos prisionais em que há uma participação do empresariado em oferecer oportunidades de trabalho para os presos. Também propostas de investimentos público-privados na área de iluminação pública e projetos na área de radiocomunicação digital.
O ministro da Justiça disse ainda que está em estudo a criação de um programa de combate a crimes transfronteiriços. A ideia é instituir uma força-tarefa permanente, com participação de agentes de vários órgãos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita, policiais estaduais e também adidos policiais de outros países. Reportagem de Massoldi.
Bem, neste segundo e último dia do fórum, teve ainda painéis que discutiram o financiamento por bancos multilaterais, formas de tornar o Estado mais enxuto e as oportunidades abertas do Brasil pelas novas tecnologias. Gabriela, Luciano.
Obrigada, Ricardo Ferraz, pelas informações ao vivo.
E o Fórum de Investimentos Brasil teve a participação de representantes de 56 países. A maioria dos empresários interessados no mercado brasileiro são da China e Estados Unidos.
Para Sérgio Segovia, presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, isso demonstra o trabalho que o país vem fazendo para atrair investimentos.
Além de atrair investimentos estrangeiros, a Apex Brasil promove os produtos e serviços brasileiros no exterior.
O jornalista Ramon Guzmão entrevistou o presidente da Apex Brasil sobre os resultados do fórum. Vamos ouvir.
Presidente, quais são os resultados do fórum, né? Esse objetivo de atrair investimentos para o Brasil, ele foi efetivamente alcançado?
Foram quase 3 mil inscritos, tivemos 186 CEOs participantes nesse evento, representantes de 56 países, não contando o Brasil. E o maior número de inscritos são China e Estados Unidos, seguidos de Itália, Espanha e França. O presidente Bolsonaro abriu o evento e participou de algumas reuniões com os CEOs globais aqui. Acordo de cooperação técnica assinado entre a Apex Brasil e a ANEEL e o PPI, né? E memorando de entendimento de segurança pública entre o BID e o Ministério da Justiça e o BNDES. Ou seja, já com esses resultados que nós temos aqui, podemos dizer que o evento foi bastante um evento de bastante sucesso.
A que o senhor atribui esse interesse de empresários e outros países em relação à participação no fórum ao Brasil?
Nós temos aí a reforma da Previdência, a reforma tributária sendo discutida, a lei da liberdade econômica, tudo isso cria um ambiente extremamente favorável para quem quer empreender e um ambiente favorável também para o investidor estrangeiro que começa a acreditar que o Brasil realmente está se tornando um país que vai dar melhores ferramentas para quem quer investir no nosso país.
Presidente, qual que é o papel da Apex nesse processo de atração de investidores e investimentos estrangeiros para o Brasil?
A Apex Brasil tem três tarefas principais, que é a promoção para a exportação dos produtos brasileiros, a internacionalização de empresas brasileiras e a atração de investimento estrangeiro direto.
O senhor poderia citar algumas ações que estão em andamento pela Apex e algumas que vão surgir ao longo desse ano e no próximo ano?
Só esse ano nós já tivemos 22 ações de atração de investimento que resultaram em 2,25 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto ao Brasil.
Ok, conversamos com o Sérgio Segovia, que é presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Presidente, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço essa oportunidade e desejo boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Com dimensões continentais de mais de 8 mil quilômetros de costa, o Brasil tem as águas do mar como fonte de desenvolvimento.
Para proteger esse patrimônio e garantir a soberania brasileira, a Marinha investe na expansão da Força Naval.
E hoje, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro deu início a uma nova etapa da construção do submarino Maitá, que vai ser lançado no mar no ano que vem.
O Maitá é o segundo de quatro submarinos convencionais previstos no PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Foi dada largada para a fase final de montagem da embarcação nesta sexta-feira, no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A previsão é que o submarino seja lançado ao mar no ano que vem. Com 72 metros de comprimento e projetado para 31 tripulantes, o Maitá nasceu de um acordo entre Brasil e França. O país europeu transfere tecnologia e capacitação de pessoal. Uma grande vantagem para o país e para a indústria nacional, de acordo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
Trazendo desenvolvimento com significativo ganho para a indústria nacional. Esses submarinos representam significativo incremento da nossa capacidade operacional naval.
Segundo a Marinha, foram investidos cerca de 5 bilhões de reais em transferência de tecnologia e capacitação de pessoal por meio do programa. E cerca de 18 mil empregos foram gerados e mantidos. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de integração das seções do submarino e afirmou que é um meio de defesa da soberania nacional de proteção das nossas riquezas.
Mais que investimento, essa é a garantia da nossa liberdade e da nossa soberania. A Amazônia é patrimônio do Brasil, mas para nós garantirmos isso, precisamos de engenhos, de meios e de homens e mulheres preparados, abnegados e com vontade cada vez mais de servir a sua pátria.
No final do ano passado, foi lançado ao mar o submarino Riachuelo, o primeiro construído no âmbito do programa. Após a entrega dos quatro submarinos até 2022, está prevista a construção do submarino Almirante Álvaro Alberto, de propulsão nuclear. Reportagem Marcelo Castilho.
O domingo, dia 13 de outubro, será especial para a comunidade católica no Brasil.
É quando a baiana Irmã Dulce vai se tornar a primeira santa nascida no país.
No Vaticano, o Papa Francisco vai comandar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce.
O vice-presidente da República, Milton Mourão, já está lá para acompanhar o evento. Ele também vai conversar com autoridades da igreja e realizar encontros com políticos e empresários italianos.
Isso porque o Vaticano é uma cidade-estado cercada por Roma, capital da Itália.
E da capital italiana, o repórter Pablo Mundin tem mais informações.
Macario Battista, jornalista aposentado, viajou 16 horas de Fortaleza até a Itália para acompanhar a missa de canonização da Irmã Dulce.
Sou temente a Deus e sou doido por Nossa Senhora. E isso me dá uma alegria muito grande no coração.
A cerimônia, que acontece no próximo domingo na Praça de São Pedro, no Vaticano, vai reunir mais de 40 mil fiéis. O vice-presidente Hamilton Mourão também vai participar da cerimônia. Nesta sexta-feira, Mourão disse que vai realizar uma série de agendas na Itália e que pretende aprofundar as parcerias entre os dois países.
É importante que a gente consiga e possa transmitir todas as atitudes que o governo do presidente Bolsonaro vem tomando no sentido de vencer os dois grandes problemas estruturais da nossa economia, que são a questão fiscal, essa busca do equilíbrio fiscal, e também as medidas necessárias para resolvermos o nosso problema de produtividade.
O vice-presidente também vai se encontrar com representantes do governo italiano e da Santa Sé.
Uma vez que está sendo realizado o Sínodo da Amazônia, onde a igreja está debatendo os problemas que ela enfrenta naquela região, e é importante que o governo brasileiro também possa transmitir a sua visão, a sua opinião sobre o que ocorre, né, na Amazônia brasileira.
Irmã Dulce nasceu na Bahia e é a primeira brasileira a ser santificada pela igreja. A partir do domingo, ela será conhecida como Santa Dulce, a Santa dos Pobres. De Roma, Itália, Pablo Mundim.
Para evitar que as manchas de óleo que estão aparecendo nas praias do Nordeste atinjam o Rio São Francisco, foi autorizado hoje um plano emergencial.
A ideia é garantir segurança hídrica e abastecimento de água e luz para os mais de 500 municípios que dependem das águas do Rio.
Técnicos que monitoram o avanço das manchas de petróleo no Nordeste brasileiro autorizaram o aumento da vazão da hidrelétrica de Xingó no Rio São Francisco para proteger as águas do rio. A usina poderá ter sua vazão aumentada de 800 para 1.300 metros cúbicos por segundo, caso seja necessário, como detalha a presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias.
Hoje a água doce afasta, né, um pouquinho da água do mar, mas num cenário crítico, o óleo poderia entrar e comprometer o abastecimento de água, porque tem algumas cidades que captam água ali. Então é isso que nós vamos tentar evitar.
Caberá ao IBAMA solicitar a ANA o início da operação, caso identifique risco de contaminação do rio pela mancha de óleo. De acordo com Mauro Biancamano, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, a medida não compromete a segurança hídrica e o abastecimento de água da região.
Trata-se apenas de uma medida cautelar, uma medida em que se busca disponibilizar os meios necessários caso se constate exatamente esse avanço na foz do Rio São Francisco. Estamos realmente protegendo o Velho Chico, protegendo as comunidades locais, protegendo a eventual captação de água.
A investigação do caso está sendo conduzida pela Marinha, que está notificando 30 navios-tanque de diferentes países a prestarem esclarecimento sobre a suspeita de vazamento de óleo que contaminou a costa do Nordeste. Cerca de 1.500 militares estão atuando na operação. Reportagem Gabriela Noronha.
Amanhã é o Dia das Crianças.
Pois é, Gabriela, e muita gente ainda está correndo para garantir o presente dos pequenos.
E quem deixou para a última hora não pode esquecer de conferir se o brinquedo está dentro das normas do Inmetro.
Agora vamos vestir a roupinha.
A pequena Isabela Fontinelli, de 3 anos, não teve dúvida na hora de escolher o presente que quer ganhar no Dia das Crianças.
É uma nenenzinha que tem mamadela.
Os brinquedos são os presentes mais procurados nessa época do ano, mas na hora de escolher, os pais e responsáveis devem ficar atentos a alguns riscos. Segundo dados do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 70% dos acidentes infantis registrados de janeiro a julho deste ano estavam relacionados a brinquedos, situação que a analista contábil Mônica Félix, do Rio de Janeiro, conheceu de perto. A prima dela engoliu uma peça pequena enquanto brincava.
A minha tia nem percebeu que a pecinha soltou, um brinquedinho que ficava num berço, e ela só descobriu na fralda.
Para evitar acidentes como esse, o Instituto recomenda alguns cuidados. Uma dica é conferir se a embalagem do produto tem o selo do Inmetro, que garante que o fabricante seguiu as exigências necessárias para a segurança dos pequenos. É importante também prestar atenção em partes cortantes e na faixa etária do brinquedo, além de retirar sacos plásticos e embalagens antes de entregar a criança. O diretor do Inmetro, Gustavo Custer, fala mais sobre essas recomendações.
Comprar em loja legalmente estabelecida. Isso significa que você não está comprando um produto irregular. Procure o selo do Inmetro. O selo do Inmetro representa, significa que aquele produto passou por ensaios, passou por testes e que ele atende às normas de segurança.
Na semana passada, o Inmetro fez um mutirão e fiscalizou 2.050 lojas pelo país. Dos 750 mil brinquedos examinados, 11 mil estavam irregulares e foram apreendidos. Reportagem Flávia Grossi.
Orientações para desenvolver filhos de famílias de baixa renda.
Objetivo do Criança Feliz. No programa, visitadores vão de casa em casa e levam atividades para que os pais estimulem os pequenos.
E as crianças com deficiência têm uma atenção especial.
Para as crianças da região centro-oeste, que exigem cuidados especiais, o programa faz a diferença.
Além das crianças de até 3 anos inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Criança Feliz acompanha as de até 6 anos com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. É o caso do menino Arthur e da mãe Andréa Santos, moradores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O filho de Andréa nasceu com hidrocefalia. Ela conta que o começo foi muito difícil. A expectativa de vida do menino era de cerca de 1 ano.
O diagnóstico dele é muito grave, então a gente vive numa tensão. As mães de crianças especiais sabem disso, vivem numa tensão 24 horas.
Em janeiro de 2019, o programa Criança Feliz começou a acompanhar a família. Hoje, o menino está prestes a completar 4 anos e a família afirma que a chegada do programa do governo federal trouxe mais alegria para casa e apoio no tratamento.
A equipe que vem é maravilhosa, é só sorriso, só amor, só felicidade. E ele está mais interagindo.
E os bons resultados também são observados em todo o município, como conta a supervisora do Criança Feliz em Campo Grande, Gisele do Prado.
Como a gente já está há algum tempo, a gente vem percebendo os resultados da família, que é o nosso foco maior.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, explica que o Criança Feliz foi desenvolvido com base em técnicas rigorosas e segue metodologia defendida pela Organização Pan-Americana da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
O programa Criança Feliz busca estimular com cuidados, carinho e atenção para que se fortaleçam os vínculos entre o responsável e a criança. O Criança Feliz permite o desenvolvimento dos potenciais, mesmo de quem precisa de cuidados especiais.
O Criança Feliz integra ações nas áreas da saúde, assistência social, cultura, educação e garantia de direitos para famílias de baixa renda. Reportagem Diego Queijo.
Mais de 300 atletas militares estão embarcando para o outro lado do mundo.
É, Luciano, eles vão para a China buscar medalhas nos Jogos Mundiais Militares que começam no próximo dia 18.
Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, participou de um encontro com os competidores antes da viagem.
Na manhã desta sexta-feira, os atletas participaram de um encontro com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, na Universidade da Força Aérea, no Rio de Janeiro. O evento marcou o início da concentração do time. Para o ministro, a equipe brasileira tem grandes chances de ficar entre as 3 melhores da competição.
A nossa meta esse ano, esse mês na China, é ficarmos entre os 3.
O time Brasil conta com quase 500 pessoas, sendo 349 atletas de 29 modalidades, como atletismo, boxe, futebol e tiro esportivo. São militares de carreira e, em sua grande parte, integrantes do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. Por meio do programa, os atletas recebem todos os benefícios da carreira, como soldo, 13º salário, direito à assistência médica, além de contarem com todas as instalações esportivas militares para o treinamento. A terceiro sargento Fernanda Martins, do atletismo, vai buscar uma medalha na competição.
Primeira vez que eu estou indo para o Mundial Militar, eu estou muito orgulhosa em poder representar o meu país. Eu vou para lá para brigar por pódio e fazer o melhor pelo meu país.
Na última edição dos Jogos Mundiais Militares, em 2015, o Brasil ficou em segundo lugar geral da competição, atrás apenas da Rússia. Reportagem Priscila Terezo.
E essas Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Federal, Pátria Amada, Brasil.